tarde, gente. Bem-vindos a mais um Claquete na Pandemia. Eu sou André Corradini e não odeie seus inimigos. Eles atrapalham o seu raciocínio.
Eu sou a Ariadne Kerber e diga um olá para o meu amigo. Pode errar.
Eu sou Arthur Salles e o Claquete é coisa nossa.
Com a maravilhosa vinheta do nosso maestro Tata, começamos o nosso claquete com um assunto que eu não gosto. Pouco.
Odeia, né?
Ariadne, fala aí o que, que é o nosso assunto de hoje.
Nosso assunto hoje é um clássico, quase o clássico dos clássicos de todos os clássicos, né? Então nós vamos falar hoje sobre filmes de máfia. Porque, afinal de contas, quem nunca viu ou viu uma cena inspirada em Poderoso Chefão, não é mesmo?
Pois é, Poderoso Chefão. Nós temos o Arthur com belíssimo gosto, o quadro ali ao fundo do Arthur, que dá para ver melhor do que o meu está muito longe, ninguém consegue ver, mas também é Marlon Brando segurando o seu gato. O personagem, um dos personagens, acho que mais icônicos dos filmes de máfia, eu arrisco dizer que seja ele, embora a gente tenha muitos outros também sensacionais. Bom, e já que a gente começou falando dele, eu acho que podemos começar falando de Poderoso Chefão.
Eu acho, que pode é um dever moral e cívico começar falando de Poderoso Chefão, né?
Muito bem, Ari, então já passa a ficha aí.
Então, Poderoso Chefão, ele é uma trilogia inspirada no livro do Mário Puzo chamado Poderoso Chefão, que conta a história da família Corleone, praticamente três gerações da família Corleone. Né? Então a gente tem o primeiro filme que conta a história do padrinho, que é o mais conhecido como padrinho, que é o Marlon Brando, que é o senhor Corleone. Depois, um pouco da juventude dele no segundo filme, e a história de como o filho dele, o Michael Corleone, chega a virar padrinho. E depois, no terceiro filme, quando o Michael Corleone passa a posição de padrinho adiante para o sobrinho dele.
Muito
o primeiro
bem.
Filme saiu em 1972 e ganhou alguns prêmios.
Quais?
Vamos lá.
Muitos.
Ele ganhou Oscar.
Vários Oscars. Bom, eu acho que os atores, né, o cast de Poderoso Chefão é recheado de estrelas, né?
Sim.
Mesmo a gente já vai falar, não dá para não dizer que Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, James Caan e todo aquele elenco não faz com que o filme seja ainda maior do que ele é. Conseguiu aí os prêmios?
Carregou aqui, vamos lá. Em 1973, ele ganhou como melhor filme, como melhor ator para Marlon Brando e melhor roteiro adaptado. Ele também ganhou o BAFTA de melhor música e, além de diversas indicações que ele teve, ele também ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de drama, melhor diretor para Francis Ford Coppola, melhor ator de drama também para Marlon Brando, melhor música original e melhor roteiro.
Isso, o primeiro.
Assim, o dobro, isso só o primeiro. Isso que daí, de indicação, ele levou o dobro, né? Então.
E aí, Arthur, o que você fala dele, hein? O que você fala do primeiro?
É, filmes de máfia, eles têm uma história muito longa na filmografia dos Estados Unidos, junto ali com o Western, desde a década de 30, que foi o início dessa filmografia. Mas é com o Poderoso Chefão que muito do padrão que vai ser trabalhado dali em diante é estabelecido, né? É inegável. Eu acho que da década de 70 até os anos 90, com a chegada dos Bons Companheiros, que aí deu outro ritmo para os filmes de máfia, que a gente até vai falar um pouco daqui para frente, o Poderoso Chefão ele foi unânime não só em apontar qual era o melhor filme de máfia de todos os tempos, como também os filmes seguiam o padrão, aquela fórmula, toda aquela pompa que o Coppola deu para o filme, para empregar nessas outras produções. Aí com a chegada já dos Bons Companheiros, aí sim o pessoal já começa a reconsiderar como se fazer filme de máfia e também ter uma disputa ali no páreo para decidir qual seria o grande filme de máfia de todos os tempos. E você falou de atuações, André. É bom também destacar alguns outros atores que estavam no filme, que tiveram a carreira impulsionada, como Robert Duvall, a Talia Shire, que é a irmã do Coppola, a Diane Keaton também, que faz a esposa do Michael.
Sim,
nos
bem
dois
lembrado.
Primeiros filmes, e no terceiro ela já é ex-esposa dele. E quanto a premiações, o segundo filme ganhou até mais prêmios, né? Ele acabou levando também o prêmio de melhor filme, ganhou melhor diretor para Coppola, levou o melhor ator coadjuvante para o Robert De Niro, interpretando o mesmo papel que o Marlon Brando já tinha levado o Oscar em 73, no papel do Don Corleone. Então é um clássico, né? E eu acho também um pouco difícil falar de um filme sem acabar recorrendo aos outros dois, né? É uma trilogia que ela é muito bem consolidada, ela é muito coerente em toda a proposta, ela realmente fecha um ciclo inteiro daquela família e até, por assim dizer, de parte dos filmes de máfia.
Muito bem, muito bem colocado. Eu acho que assistir os três, maratonar Poderoso Chefão, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque a história se fecha mesmo, você diz. Você tem começo, meio e fim muito bem amarrados. E com as histórias, os três, eles, eu acho que principalmente a partir do segundo, claro, você começa a brincar um pouco, a ver a brincadeira com o tempo, né? Em que ele vai, conta um pouco da história, depois ele avança. É muito legal, muito legal. Curiosidades dele, Ari?
Então, o papel do Michael Corleone foi oferecido para o Warren Beatty, para o Jack Nicholson, eu não consigo imaginar ele nesse papel, sinto muito.
Também não.
E para o Dustin Hoffman, que até que dá para imaginar ele nesse papel, mas...
Mas eu não gostaria.
Mas todos eles recusaram participar. O Robert De Niro tinha feito testes para o papel de Sonny e Michael Corleone, então para os dois filhos mais velhos do padrinho, e não conseguiu nenhum dos dois. E o Frank Sinatra foi cotado para fazer o papel do Johnny, que é aquele músico que é o padrinho, a padrinha. Que faz todo sentido com a história do Sinatra,
exatamente. Mas o tempo inteiro, quando a gente vê o cantor, a gente vai fazer uma relação direta com o Sinatra. Eu acho que o Sinatra não quis fazer para não assumir essa ligação dele com a máfia.
Tem rumor que esse papel, e também no livro do Mario Puzo, que também tem o mesmo personagem, até aborda um pouquinho mais a história dele, gerou um certo burburinho dentro das famílias mafiosas da época, na década de 70. E dizem, né, isso não sei se dá para confirmar ainda, que realmente é um personagem que foi claramente inspirado no Frank Sinatra. E se a gente analisar até a carreira do Sinatra, daquela migração que ele faz da música para o cinema, realmente tem paralelos que dá para notar.
Tem tudo a ver. Agora, chamar o Warren Beatty, eu acho que era mais por causa do Bugsy, né? O Bugsy é anterior, né? Eu não lembro de quando é o...
O Bugsy é de 95.
Ah, não, então falei besteira.
O Warren Beatty talvez é porque por causa da ascensão dele naquela época, né? Que o Bonnie Clyde de 67, ele se fixou naquela época como um produtor, como um ator de bastante rentabilidade no cinema, né?
Mas eu acho que ele não encaixaria também, né? Ele tem uma cara muito de... uma cara muito de mocinho, embora não seja um dos meus atores preferidos, mas ele tem uma cara muito... Mas acho que o Marlon Brando foi a grande surpresa, né?
Sim, retomada, né? O Marlon Brando, ele inicia a carreira dele na década de 50, e é um estouro completo naquela década, faz inúmeros filmes premiados e em grandes atuações. Na década de 60 ele tem uma queda e ele volta com tudo no Poderoso Chefão. Inclusive o Coppola, ele apostou muito alto ao escalar o Marlon Brando, né? E o estúdio era contra, totalmente contra a escalação.
Exato.
E ele fez o grande papel da vida dele e um dos grandes do cinema também.
Pois é. Bom, próximo filme, que você... A nossa lista era enorme, gente. Era muito grande. E aí nós tivemos que fazer uma limpeza aqui. Se a gente for falar, puxar em relação ao tempo, eu vou jogar logo como próximo Scarface. Também um dos meus filmes muito, muito preferidos. Eu adoro Scarface. é uma história de uma máfia ali, né, um pouco mais com uma outra origem, né, falando ali de Cuba e tudo mais. Eu adoro esse filme. E o Brian De Palma, eu não lembro depois se ele fez outros filmes tão, tão bons assim. Mas acho que serviu, acho que também para... Fez?
Eu gosto muito de um dele, que é com o Al Pacino também, que é o Carlitos Way, de 1993.
Muito bom.
Este aqui, Pagamento Final, que é um grande filme também, que trata uma organização criminosa,
excelente.
Só que daí com foco em Porto Rico, né? Que é SPAS, Estados Unidos, mas com a organização porto-riquenha. E o Scarface, ele é um remake, né, de um filme de 1932, dirigido pelo Howard Hawks.
Exato.
E segue a mesma trama. É um filme, ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V legal ali, mas é legal que alguns aspectos que o roteirista colocou no filme de 83, dirigido pelo Brian De Palma, o roteirista é o Oliver Stone. Ele sempre esteve engajado nessas questões sociais, questões políticas, e até por isso que ele já pega esse fio da Revolução Cubana e coloca os exilados cubanos nesse cenário americano, aí em Miami. Essa é a principal diferença do filme, que tem em relação ao original. E os dois, para mim, são excelentes. Eu gosto tanto de 32 como de 83.
Mas você falou que você não sabe se ele fez algum outro filme grande assim. Ele que dirigiu Os Intocáveis.
Puta, é verdade.
87, né? Outro grande filme.
Gente, 87. Filmaço também de máfia, é verdade. É verdade. Eu gosto dele, eu acho um bom diretor. Ele fez um filme que não, uhum, não tem nada a ver com isso, só rapidamente, O Olhos de Serpente, embora tenha Nicolas Cage estrelando, mas ele tem um plano sequência que eu gosto demais, que é o que eu gosto do filme. Os 13 minutos iniciais do filme, depois eu desligo e vou embora, acabou. O plano sequência dele é muito legal, tudo. Mas voltando aqui para o Scarface, o que nós temos de curiosidades e prêmios do Scarface, Ari?
Curiosidades e prêmios? O Brian De Palma ganhou uma framboesa de ouro pelo filme.
Não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso.
Eu não entendi qual era o ponto que eles estavam querendo fazer dando uma framboesa de ouro pro De Palma por causa desse filme. É, mas ele ganhou uma framboesa de ouro. E assim, framboesa de ouro, para você, cara ouvinte, que talvez não saiba, é um prêmio que premia os piores filmes do ano. Os piores atores, os piores diretores. Então, assim, se você assistiu Scarface, se você discorda, por favor, comenta aqui pra gente. Inclusive, eu queria mandar um boa tarde pra Márcia Santos, que é de um dos polos que tá comentando aqui com a gente.
E a Beatriz Moraes também. Beatriz também comentando aqui. Mas framboesa de ouro pro Scarface, o que você acha, Arthur?
Framboesa de ouro, para o pessoal ter ideia, ele conseguiu indicar o Stanley Kubrick em 1980 como o pior diretor pelo Iluminado, que é um dos maiores filmes de terror da história.
Nossa senhora,
Eu só queria dizer que o Stephen King odiou o filme, então talvez tenha sido por isso.
Tem isso.
Talvez.
A gente já comentou dele, né? Lembra? De Stephen King,
sim,
é verdade. Mas eu acho que esse Framboesa de Ouro foi de sacanagem. Foi de sacanagem. O que mais? Temos o visitante, olha aí! Chama ele para participar também. Ari, eu
um
vi
minuto,
que você
gente,
colocou aqui. Claro! Ari, eu vi que você colocou ali que tem um recorde do Scarface
recorde
em relação. Fala aí, fala aí.
Então. Tem pessoas que dedicam tempo para contar quantas vezes uma palavra é repetida durante um filme. Em Scarface, a palavra fuck aparece 206 vezes. 206. Ele é o terceiro lugar no ranking de filmes que repetem essa palavra mais vezes. O segundo lugar é Os Bons Companheiros, com 246 utilizações da palavra.
Que provavelmente é o Joey Pesci que fala, né?
Provavelmente. E Pulp Fiction, Tempo de Violência, ganhou primeiro lugar com 257 vezes a menção da palavra fuck. Claro que com Samuel L. Jackson é fácil você bater qualquer recorde de palavrão num filme. Porque
Pois
tem um
é.
troço que ele gosta de falar isso.
Mas o Joey Pesci também. Tanto é que em Cassino, ele, a gente tem, tanto em Bons Companheiros quanto no Cassino, eu acho que tem uma semelhança grande de papel. Eu não sou fã do Joey Pesci, eu não gosto muito dele, mas ele tá bem pra caramba no, no, nos Bons Companheiros. Mas no Cassino, que é outro filme que eu adoro, eu acho uma cópia de papel, né? Não gostei muito.
Mas é
Mas ele deve.
que ele segue meio essa linha de personagem, né?
Pois é, pois
Ele
é.
não sai muito disso.
Acho que não tem capacidade também, né? Olha, olha o limão.
Olha o
Nossa.
veneno escorrendo, limão. Não
Tomando
sai no
limão.
sol que vai queimar.
Vai. Quais prêmios que Scarface ganhou?
Então, de prêmio que ele ganhou realmente foi nenhum. Pelo que eu vi
Nenhum.
aqui, ele ganhou várias indicações do Globo de Ouro. Como melhor ator de drama para o Al Pacino, melhor ator coadjuvante para o Steven Bauer e melhor trilha sonora. A trilha sonora realmente é excelente, eu acho muito bem feita. E eu acho que todos os atores estavam muito bem empenhados no papel.
Michelle Pfeiffer tá muito bem também, eu gosto dela ali no filme.
Ela
Ela
novinha.
é bem novinha, bem novinha.
É
Bom,
só um rápido
mudando.
comentário sobre o
Fale, fale.
Scarface. É
Fala.
que como é uma organização que ela surge espontaneamente ali com o personagem do Tony Montana, que é um cubano e tudo mais, é uma organização que não chega a ser realmente organizada. É, diferentemente dos outros filmes que a gente falou, como Poderoso Chefão, e ele vai levando ali naquela pressa, naquela intensidade toda, que acaba com o final que muita gente conhece, né? Aquela ganância toda que acaba com aquela
Sim.
com tudo.
Total derrocada do personagem, da família, dos amigos, tudo
De
isso.
tudo, é. Bem lembrado, bem lembrado.
Inclusive,
Seguinte,
só queria
olha.
colocar um comentáriozinho que na sinopse que o Adoro Cinema colocou para esse filme, eles falam que o Tony Montana tinha um interesse incestuoso na irmã, e eu achei isso perturbador. Só queria comentar isso.
É, ele não tem uma indicação no filme assim tão clara, né? Ele tá mais. Eu não lembro assim. Ele tá muito como protetor ali,
Sim,
né? Eu não.
mas esse interesse incestuoso, olha, gente, eu assisti o filme recentemente e eu não vi.
Eu também não vi, não. Ele, pelo contrário, né? Ele tem muito, faz muito o papel de pai dela, né? Ele tá ali como um pai carrasco, tudo, mas.
É que, tipo, vê ela ainda como aquela criancinha, né? Então,
Pois é,
irmão mais velho é assim mesmo. Digo por experiência própria.
olha só,
Mata cunhado tudo.
olha, é verdade. Muito bem, mudando de máfia, embora eu acho, bom, eu tenho duas coisas para falar desse próximo filme. Primeiro, o diretor é um dos meus preferidos, mas eu acho que ele não está à altura de Scarface e nem de Poderoso Chefão, que é o Chuva Negra, né? Está aqui por causa, por ser um filme de máfia japonesa, por causa da Yakuza, e por ser do Ridley Scott, né? Eu pessoalmente gosto demais desse diretor, mas eu acho que merece o nosso comentário aí, porque não ganhou nada, mas Michael Douglas tá ali no
Michael Douglas
meio de tudo.
fazendo papel de quase um herói de ação, né? Bem
Pois
na
é,
época dos filmes
pois
de ação. Mas o Ridley Scott, ele tem um filme que é mais significativo dentro desse universo de máfia, que é o Gangster, né? Filme de 2007
é. Sim.
com o Denzel Washington e o Russell Crowe. Só que daí é outro contexto, né? Já é um contexto da década de 60, 70, com a Guerra do Vietnã, com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Mas o Chuva Negra, ele é um belo filme, eu acho ele bonito,
É
principalmente naquelas
bom,
cenas
é bom.
noturnas, naquelas cenas
Sim.
com neon, tudo mais no Japão. Mas é um filme que apela muito a clichês, os personagens são bem unidimensionais. É um filme mais até de ação. É um filme que ele é mais policial, né, centrado na perspectiva do
Sim.
policial interpretado pelo Michael Douglas, do que realmente uma incursão sobre esse universo da máfia que os outros filmes apresentam.
E eu também acho que o Michael Douglas não tem cacife também ali para chegar, né? Olha o limão, mas não dá, né? Não dá. Não dá para chegar nesse patamar, embora ele tenha feito filme pra caramba, né? Mas.
Mas não é só porque ele fez filme pra caramba que ele é um excelente ator, né?
Pois é,
Tá aí o Nicolas Cage pra provar a gente certo.
Ah, os dois são
Vai,
bons
vai.
aí. Os dois têm seus momentos, né?
Nicolas Cage, temos um fã de Nicolas Cage? Temos um fã? Opa! Alguém no contraponto, Ari. Isso é muito importante. Democracia.
Finalmente.
Finalmente
Alguém pra
encontramos
defender a honra dele.
ele. Encontramos alguém. Vamos refazer um programa só sobre Nicolas Cage, porque vai valer a pena, porque senão foi só paulada, 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 e não teve
Só que
ninguém para ajudar
daí
o
valem dois programas. Vale um programa só para falar dos filmes bons, que são muitos, e para falar dos filmes ruins, que
coitado.
são até
Também
mais
são
nesse
ruins.
quesito.
Muito bem, Arthur, gostei. Muito bom, muito bom. Bom, Chuva Negra, então, tem curiosidades? Poucas, mas tem, né, Ari?
Tem uma que eu achei bem bacana, na verdade, que o Jackie Chan foi convidado para participar do filme, mas ele não queria fazer papel de vilão. Então ele decidiu não participar. O que seria interessante ver o Jackie Chan como vilão em um filme, mas não foi dessa vez.
Mas acho que ninguém olhar para ele como vilão é difícil, né?
E o
Não sei.
Jackie Chan, ele é de Hong Kong, né? Ele não chega a ser
É.
japonês.
Pois é.
Não, ele é chinês.
Mas não dá para enganar, né? Muito
Assim,
bem.
dá
Fala.
até dá, né? Mas pra enganar.
Bom, avançando aqui, puta, só tem coisa boa, meu Deus, na nossa listinha aqui. E eu vou. Não dá para não falar de Os Intocáveis, né? Não tem como, né?
Não,
Eu
eu acho que é meu
acho
filme
que.
um dos meus filmes policiais favoritos.
Nós vamos ter ali um baita de um filme com também um elenco bem, bem legal. Direção
Sensacional.
de Brian De Palma. Muito, muito interessante. Fala dele, Ari.
Então, Os Intocáveis conta a história de um grupo de policiais que resolveu investigar e prender o Al Capone. Acabaram não conseguindo prender ele por todos os crimes que ele cometeu, mas por sonegação fiscal, né? Então eles passam nos anos 30 com o agente federal Elliot Ness e tem o que é interpretado pelo Kevin Costner, bem novinho. Tem o Al Capone como interpretado pelo Robert De Niro
Excelente.
e o Gene Malone como Sean Connery, falando daquele jeitinho que só ele fala. Não é um dos melhores papéis da vida dele, mas
Não,
sensacional ainda assim.
mas tá bem, mas tá bem.
E foi pelo
Arthur,
qual ele
e
ganhou
aí?
o Oscar, né? Inclusive, o único Oscar da carreira do Sean Connery foi pelos Intocáveis. É, uma curiosidade: o Andy Garcia ele tá nesse filme também, ele tá no Chuva
Sim.
Negra e tá no Poderoso Chefão 3. É outro ator aí que é recorrente em filmes do gênero,
Verdade, bem
né? E
lembrado, né? É.
aproveitando, o Robert De Niro, ele faz esse contraponto mostrando o lado da máfia, interpretando o Al Capone, que é realmente, para mim, é a melhor coisa do filme, o melhor ponto do filme. E lembrando que, agora voltando um pouco atrás, o Poderoso Chefão ele também foi importante para estabelecer esses dois nomes, o Robert De Niro e o Al Pacino, como os dois grandes atores do gênero, né? Os
Pois
dois
é.
participaram de inúmeros filmes da máfia, de máfia, e vários deles a gente vem citando aqui. Tanto que os dois aparecem no filme Infinito sobre máfia, que é o irlandês.
Pois é, verdade. O irlandês, nossa senhora. Vocês sabem que eu gostei do irlandês, mas depois a gente fala dele aí, vai, vamos. Eu acho então, Intocáveis ganhou Oscar de, além do Sean Connery, ele ganhou de música também, não ganhou de trilha sonora?
Eu acho que ganhou.
Eu não lembro agora, mas eu acho que ele
Não,
teve.
porque a trilha do Ennio Morricone, ele ganhou só no final da carreira o Oscar.
Ah, é verdade.
É
Tá certo.
verdade.
Foi o
Saudoso
prêmio.
Morricone.
Exatamente.
É, ele
Verdade.
ganhou o Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante também para o Sean Connery, BAFTA para melhor trilha sonora para o Morricone. E os outros prêmios menores, assim, mas não ganhou muita coisa. Pena, é bom.
Bom, vamos. Aqui nós temos vários ainda para falar, mas Os Infiltrados é um baita filme. Eu gosto muito dele. E eu acho que ele tem uma pegada um pouco diferente de todos esses que a gente estava falando. Scorsese dirigindo mais uma vez. Também um baita de um elenco nos Infiltrados. Fala, Ari.
Então, esse filme, infelizmente, eu não assisti.
É muito
mas
bom. Muito bom.
Ele ganhou alguns Oscars. Ele ganhou de melhor filme, ganhou melhor roteiro adaptado, melhor direção, melhor montagem e ganhou também Globo de Ouro de melhor diretor. E os atores não ganharam muitos prêmios pela atuação.
Nós vamos ter Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon. Nossa, é muito, muito, muito legal. E ele tem um ritmo, eu gosto demais desse filme também. Arthur, fala aí, cara.
Quanto ao ritmo, ele é bem semelhante aos Bons Companheiros também, de Scorsese, e também com a montagem da Thelma Schoonmaker, que fez a montagem desses dois filmes e de vários outros
Scorsese.
Realmente segue bem essa toada dos Bons Companheiros, trabalha com flashbacks, com uma trama não linear, vários personagens. Ele é um filme que muita gente acaba tendo um pouco de preconceito, porque ele é um remake de um filme, eu não cheguei a ver o original, se eu não me engano é um filme chinês. Infernal Affairs, acho que de 2001. E foi o primeiro filme que o Scorsese ganhou o Oscar, vindo depois de... A primeira indicação dele foi em 80, O Touro Indomável, e muita gente também tem esse preconceito, porque é um filme menor do Scorsese que acabou dando a ele o Oscar de melhor direção. Mas eu acho um excelente filme, na proposta que ele tem, na trama também que ele carrega, as atuações muito boas, e é mais ou menos isso mesmo. Ele segue, como eu disse, ele segue aquele ritmo dos Bons Companheiros e também do Cassino, que é bom lembrar, outro filme de Scorsese de 95.
Cassino excelente.
Que também tem a mesma montadora e por isso tem esse ritmo semelhante, esse estilo de direção que o Scorsese coloca nos filmes, que daí já vai ser diferente pro de 2019, o Irlandês, que daí já é outra pegada.
Vocês sabem que o que eu acho do Infiltrados é que ele é um filme que ele vai te levando numa certa angústia, porque vamos dar spoiler de monte aqui, mas fazer o quê? A batalha de bastidores entre o DiCaprio e o Matt Damon, um sendo o bonzinho que não é bonzinho e o outro o mal que não é mal, ele vai dando para o telespectador uma certa agonia, né? E por isso que eu falo do ritmo dele, que eu gosto muito, porque ele vai te incomodando e você vai se preocupando, que você vai falar, pô, esse filme não vai acabar bem, né? Mas
sim, a descaracterização do personagem do Leonardo DiCaprio, que começa como um policial infiltrado na máfia, depois ele tem até o registro dele como policial apagado dos bancos de dados. Ele acaba tendo aquela identificação com o pessoal da máfia irlandesa também. E isso que é o... Ele acaba até tendo que fazer terapia no meio do filme, ele acaba tendo todos aqueles conflitos internos, morais e tudo mais. Para mim, esse é o grande ponto do filme, a atuação do DiCaprio e a desconstrução da personalidade dele no filme.
Exatamente, é muito bom, vale a pena, gente, quem puder assistir. Ari, não perca, não perca. Se você não encontrar em lugar nenhum, tem aqui. É só pegar e assistir, porque...
Pegar na locadora do Corradini?
Tem na locadora do Corradini. Olha aí, ó, tem mais um também. Em Blu-ray também, olha aí, ó. Só para... muito bem, vale a pena. Eu gosto demais. E por fim, vamos chegar... Aqui nós temos um filme que eu também tinha colocado na lista, que é o Inimigos Públicos, porque eu gosto muito de Johnny Depp, gosto de Christian Bale, mas eu confesso para você, de todos esses que nós falamos, para mim é um... Não é que é o pior, mas assim, comparando com todos, o Inimigos Públicos, para mim, é o mais fraquinho. Eu acho que o Gangster, a gente tinha que depois gastar um tempo maior num outro programa, que o Gangster merece um destaque enorme. Mas o Inimigos Públicos, vale a pena a gente bater um papinho rápido dele. Johnny Depp ali, sendo ali, fazendo um papel que normalmente ele não faz muito, que é desses vilões assim tão violentos e tudo mais. Fala, Ari.
Então, eu acho que essa é uma das estreias do Johnny Depp como vilão do filme, por mais que ele seja quase o personagem principal, ele é o personagem malvado, por assim dizer. Então, ele interpreta o John Dillinger, que é um criminoso que está atraindo a opinião pública a favor dele, porque ele... Deixa eu até ler aqui. Porque dizia retirar das instituições financeiras o dinheiro que elas roubavam dos cidadãos. Seus assaltos a bancos e fugas rápidas enlouqueceram a polícia, que não tinham condições de enfrentá-lo. Assim, prender assaltantes tornou-se uma obsessão para do então burocrata J. Edgar Hoover, interpretado pelo Billy Crudup, que, disposto a tudo para fortalecer o famoso FBI, coloca Dillinger como inimigo público número um. Para quem não sabe, J. Edgar Hoover é o nome do prédio do FBI lá em Washington. Então, vocês podem imaginar que no final, né?
Arthur, fala aí, cara.
É, só aproveitando esse ponto, quando o J. Edgar Hoover ele assume o departamento, ele, na verdade, ele cria o departamento, ele quer dar outra cara, procurando essa procura, essa prisão, e acaba em assassinato dos grandes criminosos da época, né? E esse é um filme que tem bastante tempo que eu vi ele, e ele trabalha com algo que é semelhante também no Gangster, que a gente falou um pouquinho antes, que é aquela perspectiva dupla. Ela tem a perspectiva do Gangster, do Johnny Depp, e a perspectiva do policial, que é o Christian Bale, que lidera as operações para a prisão do John Dillinger. É um filme, como eu falei, tem bastante tempo que eu vi, mas é um filme que na época que eu vi, eu achei ele bem interessante. O diretor é o Michael Mann, ele já é acostumado a fazer filmes criminais, como O Ladrão, de 1982, acredito. O Fogo Contra Fogo, de 95, também, que é muito bom. E nossa, nesse filme ele emprega várias técnicas, que ele já vinha trabalhando também no Miami Vice de 2006, que é aquela a câmera digital, a câmera na mão também, acompanhando sempre os personagens, tem um ritmo bem bacana, muito em conta disso. Na época que eu vi, gostei bastante, acabei não revendo ele, mas tenho boas lembranças dele.
É, eu gosto dele, tenho ele aqui também, de vez em quando eu pego para assistir, mas da minha lista ele é sempre o último. Quando eu faço a lista de máfia, eu ponho ele lá embaixo, eu vou assistindo tudo, mas uma hora eu chego nele. E acho que para finalizar, se a gente for falar de O Irlandês, nós vamos precisar de 4 programas, não dá. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma menção inicial ao Gangster, porque eu gosto demais desse filme também. Acho que que vocês também, o Arthur, deve gostar pelo que ele comentou. Denzel Washington está muito, muito bem nesse filme. Nós vamos ter ali um elenco bem também recheado. Você não assistiu, né, Ari?
Não assisti.
Arthur, fala aí, cara.
Então, sobre o Gangster, como eu acabei de comentar, ele tem essa perspectiva dos dois, do policial e do criminoso, interpretado por Denzel Washington.
Tá super isso. Bem também.
Uhum. E como eu tinha falado um pouco antes, ele é um filme que ele trata muito daquele contexto social. Na verdade, todos os filmes de máfia, desde o Scarface de 32, que foi o grande pontapé do gênero, eles sempre tiveram muito ligados ao contexto social, político e econômico do contexto que eles estavam tratando, né? Isso desde o Poderoso Chefão, a trilogia inteira, depois Os Bons Companheiros, Os Infiltrados. E ele traz, então, o gangster, ele traz em cena os conflitos raciais, a opressão da polícia sobre a negritude dos Estados Unidos na década de 60, os protestos pelo fim da Guerra do Vietnã, e que até um ponto que dá início ao filme, que é quando o Frank Lucas, personagem interpretado pelo Denzel Washington, ele descobre um jeito de importar uma droga mais potente, digamos assim, fazendo essa conexão dos soldados americanos no Vietnã e trazendo para os Estados Unidos. E realmente é um bom filme. Eu também tenho um pouquinho de tempo que eu vi ele, mas pelo que eu lembro é um dos bons filmes do Ridley Scott, que tem seus altos e baixos, mas é um bom
pois
filme.
Pois é. Só a gente não falar de Troia, o resto vale a pena. Ridley Scott manda bem. Gente, Gangster vale a pena também, quem puder assiste. Eu gosto muito também da minha lista, ele tá sempre lá em cima para eu reassistir. Eu gosto da atuação do Denzel Washington, e como é baseado numa história real, ao final do filme conta ali o que aconteceu com o policial, que é o Russell Crowe, o que aconteceu com o Denzel Washington, com o personagem dele. Então é legal, tem uma relação bem interessante ali com o que aconteceu realmente na história dos Estados Unidos. Bom, acho que é isso, gente. Estouramos nosso tempo aqui. Tem muito mais
Estimou.
coisas para se falar. Muito, muito mais. Tem
Vale um
muito.
segundo programa até, hein? Que
Vale um segundo
ficaram
programa.
muitos filmes de fora, e se a gente fizer um próximo também vão ficar muitos filmes de fora, porque é um dos gêneros tem os melhores filmes do cinema.
Pois é. Então é isso daí, gente. Temos tema para o nosso próximo programa, Ari?
Temos sim. A próxima semana a gente vai falar sobre alguns assuntos mais originais. Então a gente vai pegar as produções exclusivas das plataformas de streaming. Inclusive, se vocês
Opa!
quiserem sugerir algum filme, por favor, coloque nos comentários, que daí a gente tenta dar uma assistida, se a gente já não viu.
Muito legal. Aí vamos pegar a coisa mais geral, né? É isso?
Isso.
Muito
E
bem, gente.
produções mais recentes também, né? Só lembrando.
Ah, é verdade. Bem mais recentes. Tem algum já que vocês destacam logo de cara ou não?
O
Só para dar um
irlandês.
gostinho. Aí, ó, o irlandês. Já podemos começar o próximo já falando dele. Emenda mais uns quatro programas falando de o irlandês.
É, você tem que gravar com antecedência e editar, porque senão.
Senão não dá tempo.
Não.
É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.